O CBN Paraná desta terça-feira está no ar com as principais informações do nosso estado. E um dos destaques de todo mês, desse mês de outubro, é lógico, o Outubro Rosa, uma das campanhas mais conhecidas da área da saúde e que visa estimular a prevenção do câncer de mama. A Jaqueline Castaldon, que é da CBN Vale do Iguaçu, vai nos trazer mais informações sobre a importância desta mobilização. Bom dia, Jaqueline.
Olá, Joyce. Bom dia para você, bom dia para os demais que acompanham o programa CBN Paraná nessa terça-feira. Pois bem, né? O mês de outubro é sempre lembrado como o mês, né? Como Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama e do colo do útero. No Brasil, o câncer de mama é o câncer mais incidente nas mulheres. Estima-se que surjam neste ano mais de 66 mil novos casos da doença. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontou ainda que no Paraná esse número pode chegar a mais de 3.400 casos. Já o câncer do colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente, correspondendo à quarta causa de morte entre as mulheres. Em 2021, estima-se que 990 novos casos dessa doença devem acontecer aqui no Paraná. E grande parte das cidades promovem ações de conscientização e atendimentos. Aqui, em União da Vitória, por exemplo, no próximo dia 23 de outubro, acontece o dia D. É um sábado onde todas as unidades de saúde vão estar de portas abertas para atender as mulheres de forma gratuita. E com certeza a capital e outras regiões do Paraná devem fazer ações semelhantes, pensando principalmente na prevenção, já que o diagnóstico precoce pode até, né, causar 95% de cura nestas mulheres que são acometidas pelo câncer de mama, por exemplo. Joyce.
Muito obrigada, Jaqueline. Um alerta importantíssimo, ainda mais nesse período, porque a pandemia impactou diretamente no diagnóstico precoce do câncer de mama e também de outros tipos de câncer. Com o avanço da vacinação e a retomada de uma série de atividades, a expectativa também é pelo retorno de exames e outros procedimentos eletivos, aqueles que foram sendo deixados de lado. E esses procedimentos, esses exames, essas consultas estão relacionadas justamente com a possibilidade de um diagnóstico precoce em uma série de doenças. Nós vamos saber mais sobre saúde e especificamente sobre vacinação agora na região de Ponta Grossa. Ricardo Silveira, por aí começou a vacinação em adolescentes sem comorbidades. Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você e a todos do CBN Paraná. Adolescentes de 17 anos completos sem comorbidades, a confirmação aconteceu ontem por parte da Prefeitura aqui de Ponta Grossa e, segundo a administração municipal, 5 mil doses da vacina estarão disponíveis para imunização na próxima sexta-feira. A imunização acontece das 9 da manhã até as 6:30 da tarde em dois pontos aqui em Ponta Grossa, na Estação Arte e também no Ginásio de Esportes Oscar Pereira. No momento da imunização, os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, ou ainda é necessária a apresentação de uma declaração de autorização para a imunização. Essa declaração, o modelo do documento, está disponível no site da Prefeitura de Ponta Grossa. O agendamento está aberto ainda pelo site da Prefeitura e a perspectiva de que esta faixa etária atinja na sua totalidade para a imunização na próxima sexta-feira, repito, 5 mil doses disponíveis para a imunização desses adolescentes com 17 anos completos, sem comorbidades. Adolescentes com comorbidades já iniciaram a sua imunização aqui em Ponta Grossa e há relatos com certa dificuldade para o atestado médico, né, para comprovar a comorbidade para a posterior imunização. Joyce?
Muito obrigada, Ricardo, pelas informações. E por falar nos jovens, também vamos trazer hoje aqui no CBN Paraná os detalhes sobre a educação domiciliar, também chamada de homeschooling. O governador Ratinho Júnior sancionou ontem a lei que vai possibilitar a adoção desse tipo de modalidade de ensino na educação básica como um todo. De acordo com o texto, as aulas ficam sob responsabilidade dos pais ou responsáveis, com supervisão e avaliação periódica de aprendizagem por parte da Secretaria de Estado da Educação. Também vai caber à Secretaria a regulamentação do ensino domiciliar, Serão, inclusive, criados grupos de trabalho para isso, até chegar a essa regulamentação. Lembrando que a adesão ao ensino domiciliar não é obrigatória, cabendo aos responsáveis legais optar por um modelo de ensino, que pode ser o domiciliar ou o tradicional, ir à escola, atividade presencial. Com essa lei, o Paraná passa a ser o primeiro estado do país a regulamentar o ensino domiciliar. E no CBN Paraná, a Luciana Penha também está conosco. Hoje vai nos trazer informações sobre um acidente que envolve o vice-prefeito de Goiôerê, que inclusive está hospitalizado. Luciana, o que aconteceu? Bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. O vice-prefeito de Goiôerê, o médico Adilson Corpa, de 73 anos, ele sofreu um acidente ontem à noite quando chegava em casa. Um dos cães da família escapou quando o médico abriu o portão da garagem. O médico desceu do carro para pegar o animal, mas o veículo se movimentou, prensando o vice-prefeito entre a porta do carro e o portão da casa. Ele foi hospitalizado em estado grave. Segundo o prefeito de Goiôerê, que está acompanhando toda a situação, o vice-prefeito quebrou 3 costelas e lesionou o baço, que foi retirado numa cirurgia nesta madrugada. O vice-prefeito está estável, mas em coma, induzido na UTI da Santa Casa de Campo Mourão, hospital, inclusive, onde ele trabalhou por 40 anos. Joyce.
Obrigada, Luciana. Da região noroeste, nós vamos para o oeste do estado. Por lá, um ex-secretário de meio ambiente de Cascavel foi condenado à prisão. A Cris Pinheiro, da CBN Cascavel, tem essas informações. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, a situação ocorreu no dia 11 de junho de 2017, quando um menino de 8 anos brincava com outras crianças em uma praça de um bairro aqui em Cascavel e uma mureta desabou sobre ele. Após investigações, um laudo da Polícia Civil apontou diversas irregularidades na construção do muro, como armadura de ferro utilizada, que não era recomendada para o serviço. Também foi observado que não foi feita a distribuição correta da armatura e o cobrimento nominal da estrutura. O cobrimento é o termo utilizado para determinar a espessura de concreto entre a barra de aço e a camada externa do elemento responsável por garantir a durabilidade da estrutura, e não foi respeitado. O laudo concluiu também que os projetos apresentados aos peritos não eram os recomendados para a execução da obra e que, portanto, houve imperícia por parte do executor e negligência pelo engenheiro da empresa, além de negligência do fiscal da obra escolhido pela prefeitura. Com base nesses laudos, o ex-secretário de Meio Ambiente de Cascavel, pasta responsável pelas praças, foi condenado a 1 ano e 5 meses de prisão em regime aberto. Em nota divulgada à imprensa, Luiz Carlos Marcon, que é o ex-secretário de Meio Ambiente de Cascavel, disse que recebe com tranquilidade a sentença contra ele proferida, porém reitera sua inocência e vai às últimas consequências para provar que jamais houve culpabilidade em seus atos. Os responsáveis pela empresa terceirizada que construiu o muro foram inocentados nesse mesmo processo, juntamente com o fiscal responsável pela obra. O Luiz Carlos Marcon vai recorrer da sentença proferida em primeira instância pelo juiz Leonardo Ribas Tavares à instância superior do Tribunal de Justiça do Paraná. Joyce.
Obrigada, Cris, por essas informações. Este foi o CBN Paraná, que reuniu a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa.